RC7, 9h13 e começa a partir de agora a coluna Direito do Ouvinte com Paulo Santos, um oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contato é 3223-8880 ou exatacontadores.com.br. Olá, Paulo.
Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando para você cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada. Todas as quartas a partir das 9 da manhã aqui na RC7, posteriormente ao vivo da semana, nós estamos disponíveis no podcast Direito do Ouvinte, lá no Spotify, em que você pode acompanhar e escutar novamente todos os episódios que já foram ao ar. Episódio número 178, se não estou enganado, e 178 indo pro ar no dia de hoje. E vamos receber hoje o advogado Diego dos Santos, Diego Fernando dos Santos, é isso, né?
Isso.
Diego Fernando dos Santos, vamos falar um pouco de direito bancário aqui, vamos tirar um pouco de dúvidas da nossa audiência sobre direito bancário. Quem quiser seguir o Direito do Ouvinte, é só acessar o Instagram e @ Direito do Ouvinte, você tem a nossa conta de Instagram. E em nome da nossa patrocinadora Master Exata Contabilidade, estamos iniciando mais um episódio inédito. E Diego, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte, o bate-papo semanal levando conteúdo e cultura jurídica de forma descomplicada para a nossa audiência. É um prazer receber o amigo aqui.
Bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio RC7. Bom dia, Dr. Paulo Roberto. Obrigado pelo convite.
Bom, convite pro Diego. O Diego trabalha com direito bancário, né? Especialista nessa área. E aí, quando eu fiz o convite para ele, eu disse que eu queria falar algumas coisas de direito bancário numa forma mais próxima do dia a dia da população aí, né? E tem alguns assuntos que a gente vê muito claro no dia a dia da população, que é hoje, na atualidade, o que que é? Fraude de PIX e empréstimos consignados. Deve ser uma enxurrada de reclamações nesse sentido, né, Diego?
É, bastante, né? A relação hoje com os bancos, ela é grandíssima, né? Se a gente pegar...
Difícil quem não tenha, né?
Exatamente. Se nós pegarmos um dado agora de 2022, foram abertas 180 milhões de contas digitais no Brasil hoje.
Só no Brasil?
Só no Brasil, só em 2022.
Dá praticamente uma para cada cidadão brasileiro.
Ou mais até, né?
Tem mais de 200 milhões, mas assim, numa conta bem simplória, né?
Exatamente. Então, isso demonstra a relação, né? E essa questão digital também trouxe um novo mercado, né? Essa questão da criação do PIX, o empréstimo consignado, que ele é uma modalidade de adesão fácil, né? Então aqui tem uma série de ressalvas e cuidados que é importante as pessoas terem em mente, porque o que está tendo de fraude de PIX, empréstimo consignado, é uma coisa absurda.
Eu gosto de destacar o seguinte, né? Numa relação entre consumidor e banco, só tem um cara que nunca perde ali nessa relação, né? Que é o banco, né?
Que é o banco.
É o banco. Mesmo nos bancos virtuais, Diego, porque a propaganda que sai é de que não tem custo, que não tem... Ah, tá todo esse papo, né? Vou te dar um exemplo meu aqui, ó, tá? Tem um determinado banco que ofereceu um dia de graça aquela tagzinha do carro pra passar no pedágio. Quem vai daqui a Correpinto tem um pedágio, você passa lá, abre a cancela de graça, débito automático. Uma coisa só de graça, né? Fiz, não paguei nada, só botei um saldo lá quando passava ali em Correpinto ou no litoral. Tag de graça. Recebi um e-mail esses dias. A partir do mês que vem, R$5 por mês. Disse, que barbaridade, né?
É, a grande questão do que nós estamos vendo do meio eletrônico é que existe uma propaganda para que a adesão do produto seja gratuita e com o passar do tempo começam a vir cobranças de taxas,
exato,
tarifas.
É, exato,
né? Depois de contratado, ou seja, eles deixam você experimentar daquele serviço em um determinado momento e depois que você gosta.
É os R$5 do meu exemplo, né?
É, que dá falta de burocracia, de uma série de fatores que tem o banco, né? Porque todo mundo odeia uma fila bancária. Cara, de ficar lá perdendo tempo uma manhã, uma tarde.
Sim.
E os bancos digitais trouxeram hoje na palma da sua mão uma série de serviços. Então, automaticamente, isso traz um benefício, mas lá no final, as letrinhas miúdas estão começando a aparecer também nos bancos
digitais.
Essas
seriam as modalidades de produtos e serviços que eles oferecem no intuito de captar cliente?
Também. Também. É que, na verdade, todos os serviços bancários, eles migraram pro digital, né? Então, hoje...
Até os bancos tradicionais.
Até os bancos tradicionais. Então, hoje, você tem a tua relação de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, financiamento, você faz tudo pelo meio digital.
Faz tempo que eu não vou numa agência, é verdade.
Então, na verdade, o que acontece? Você pegar, tem gente hoje fazendo financiamento de imóvel 100% digital, né? Inclusive com as assinaturas digitais. Então, hoje você não sai de casa mais, encaminha alguns documentos, recebe outros documentos e assim essa relação com o banco, ela vai se construindo. Então, não tem mais a necessidade de você ir até o banco. E um exemplo disso é o tamanho que os bancos estão virando. Se você pegar aqui em Lages, né? O Itaú,
bancos super tradicionais.
Exatamente, são bancos gigantes, né? Que eles, lá tu tem três funcionários que tocam o banco, né? Então, isso está demonstrando que o mercado digital, ele
tá... Para quem é um pouquinho mais velho, que nem eu, assim, não muito também, se você lembrar a quantidade de gente e o tamanho dessas agências de bancos tradicionais aí, que a nossa cidade tinha, era uma Babilônia de banco, né? Tem um banco aqui no centro da cidade que eu lembro que a agência atravessava de uma rua para outra, né? De uma quadra até outra, né? Hoje eu acho que nem banco mais é ali, né? Então é a constante mudança do cenário, né? Mas Diego, sobre modalidades de produtos e serviços bancários, tem uma dúvida que é bem interessante e que eu já discuti no bom sentido com o então gerente da minha conta, do banco que eu tenho conta corrente, que era com relação à tarifa mensal bancária. Tem uma resolução do Banco Central que diz que você não precisa pagar tarifa, certo?
Sim.
E como é que os caras ainda enfiam lá 10 reais e dizem que não tem jeito e tal? O que eu faço? Procon neles?
Na verdade ganha quem reclama. Essa que é a verdade pro banco. Se você pegar quantos milhões de correntistas tem no banco e só vai lá o Paulo reclamar, eles tiram do Paulo, tiram do Diego. Agora o restante, né? Se alguém fizer um exercício de paciência, tirar lá um extrato no seu mês, você vai ver lá que é debitado 3,30, 4,40, 5,50, que são tarifas, e na hora você não vai reclamar, eu não vou pegar uma
fila. São só 3 reais, né?
E lá falar com o meu gerente por causa de 3 reais. E daí só que você coloca aí, são milhões de correntistas num dia,
mas na sua contabilidade mensal, se você multiplicar por 12, vai longe.
Exatamente, né? Exatamente. Às vezes tu não quer contratar um cartão de crédito porque eles estão te cobrar 10 reais por mês de pacote,
exato,
né?
Exato.
De cesta de serviço.
Mas eu sou da seguinte opinião, que você não tem que pagar nada pra banco, sabe?
Exatamente.
O banco que tem que te dar atrativo pra você levar o teu dinheiro pra lá, mesmo que seja só pra receber seu salário.
E por isso que a gente tá brigando com eles, né? A gente hoje é um pequenino lidando com os tubarões, né? Mas a gente tá tendo bastante êxito, tem bastante decisões aí, principalmente hoje que tá em voga, a questão do empréstimo consignado e o Pix. Esses dois...
Já vamos entrar aí nesse grande mal do século, eu digo, porque o empréstimo consignado, ele afeta uma parcela muito sensível da população, que é aquela parcela de aposentados e pensionistas do INSS, né? E que a sua grande maioria, não sou advogado previdenciarista, mas sua grande maioria é formada por pessoas simples e de baixos rendimentos, né? E a gente sabe que os empréstimos consignados, eles engessam aí alguns meses de parcela, e às vezes a parcela, me chama a atenção, 70 vezes de 27 reais, alguma coisa nesse sentido,
sim,
né?
Sim.
E de que forma que óbvio que tem que ter uma questão, acho que pessoal do cliente, em ter uma noção exata, né?
Mas é aí que é a grande chave da questão.
De emprestar ou não?
Exatamente, do empréstimo consignado. Então, né, só para aqueles que ainda não têm familiaridade, o empréstimo consignado, ele é aquele empréstimo onde o banco cede uma quantia e ela é descontada automaticamente da folha de pagamento, ou do desconto do salário, ou da pensão, da aposentadoria, né? O que é importante nós termos? Lá em 2003 foi criada uma lei no Brasil que disse que você podia ter 35% do valor recebido a título de consignado. Desse 35% é 30% de salário, de empréstimo, e 5% do cartão de crédito consignado. Que agora também teve uma chuva de ações do famoso RMC em relação a essa questão, que nós podemos tratar em outro momento. E o que acontece? Agora, desde 2003, estava pacificado essa questão do 35%. Em março de 2022, esse valor foi elevado para 40%, ou seja...
Aumentou a capacidade de endividamento.
Exatamente. Então, deu a possibilidade das pessoas aumentarem a possibilidade de contratação do seu empréstimo consignado, mas a consequência lá na frente, num curto espaço de tempo, vai ser que vai ter um endividamento ainda maior do que nós temos, né? E agora, em agosto de 22, para aqueles que recebem o Auxílio Brasil, foi dado mais 5% de consignado relativo ao Auxílio Brasil. Ou seja,
já era 40, foi para 45.
Mas não são para todos, só para esse 5% é para benefícios sociais. Então, o cara que recebe hoje, ele é aposentado e recebe o Auxílio Brasil, ele pode consignar até 45% do seu valor.
Vamos fazer conta. Digamos que o cara seja aposentado com um salário mínimo, R$ 1.212, tá? Ele pode pegar como empréstimo consignado até quanto?
Até 40. É que daí vamos colocar os 600 do benefício, porque sim.
Então, 1.212 mais 600.
Mais 600, 45%.
R$ 1.812 esse cidadão recebe. Digamos que ele não tenha nenhum outro empréstimo consignado.
É o primeiro
ele
dele.
Ele recebe R$ 1.812. E ele vai pegar emprestado o equivalente a 45%.
Até 45%.
Até 45%. Que pegue os 45%. Vai sobrar R$ 800 para ele por mês. R$ 815.
E aí que é a grande questão, Paulo. A grande questão é que.
Ah, mas eu vou pagar em 100 vezes.
Não.
Mas,
o banco, ele. A questão até é interessante que o banco ele coloca um juro bem pequenininho do consignado. Só que a grande discussão jurídica hoje é que não existe uma ligação entre os bancos e não existe um respeito do 45%. Então o que acontece? Você vai no banco A, ele te libera 25%. O banco B te libera 15%. O banco C te libera 20%. O banco D te libera 10%. E você
mas
vai pegando.
Tá.
Sim. É exatamente isso. Só porque eles não.
Nessa tua conta aí já chegou em mais de 60%.
Mas nós chegamos a receber pessoas com 85% do salário comprometido. Então, por quê? Porque o banco, ele pega o teu recebimento e vai dizer assim: eu recebo R$ 1.000, hipoteticamente. Eu vou te liberar 200, que é 20%. Só que ele não viu que já está comprometido do outro banco.
E no final do mês, nesse nosso mesmo exemplo de R$ 1.800, quando o cara vê, tá recebendo 200 líquido.
Exatamente. Então, assim, ó.
Porque é bom destacar, né, Diego? Esse desconto é na fonte.
Na fonte.
Quando saiu
o benefício
dele, aposentadoria, benefício, seja lá o que for, vai sair líquido já, vai vir descontado. Você não vai ver esse teu.
Não. Vai pegar o teu valor, descontar o que em tese tu deve e vai receber aquele valor líquido,
né? Meu Deus do céu.
Então, na verdade, hoje a nossa briga, e nós já temos várias. As decisões judiciais de inúmeros tribunais do Brasil, é que os bancos respeitem esse 30% e os juízes têm dado.
É anulável, né? Alguns empréstimos dessa empresa?
Não, ele vai fazer uma adequação no limite do 30, só que e vai postergar isso no tempo, entendeu? Então, hipoteticamente, eu tenho 10 mil contratado em todos os meus empréstimos. Eu vou ter, se isso vai virar em 250 parcelas, não interessa. Eu tenho que manter o limite. Aí entra a questão da relação do Código de Defesa do Consumidor, que o banco tem a obrigação de verificar as condições para quem que ele está emprestando, né? Então, esse é o primeiro ponto. E em virtude de toda essa questão desse endividamento, principalmente aposentados, pensionistas, que foi editada agora também em 2021 a lei do superendividamento.
Sim, é importante falar.
Só que até a gente pode marcar outro dia, mas aí a questão da política, né, vem à tona. Por quê? Porque ela faltava algumas regulamentações a respeito da lei do superendividamento. Que a lei do superendividamento, para os nossos ouvidos entenderem, ela é como se fosse uma recuperação judicial para pessoa física. Você vai colocar todos os teus débitos lá, vai colocar desde água, luz, condomínio, aquela coisa tudo, débitos bancários, e lá você vai montar um plano de pagamento e apresentar para os teus credores. Só que com essa medida provisória, com esse decreto que editou e modulou, o primeiro ponto que eles tiraram do superendividamento.
Consignado, não acredito. Meu Deus.
Então, na verdade.
O Brasil não é pra amadores.
A superendividamento, ela vai valer, mas não pra boa parte da população.
Exato, porque, né? A maioria da população tá devendo é pra banco.
E daí aí aqui entra o lobby do banco, né?
Claro.
Então,
claro.
Na verdade, a gente tá brigando com essas forças, mas essa questão do superendividamento, isso, Paulo, tratando da premissa que os contratos são 100% legais, não tem nada de fraude, sim, não tem nada.
Né? Eu disse justamente quando eu perguntei dessa questão da quebra do limite do percentual, quando você deu o exemplo de 20% um banco, 15% no outro, 25% no outro, é bom destacar, se você faz o contrato de boa fé e certinho, e o dinheiro veio para sua conta, esse dinheiro vai ter que ser pago de uma forma ou de outra. Você concordou com aquela taxa de juro, com aquela forma de parcelamento, né? A gente não tá aqui estimulando e dizendo que, ó, pode pegar lá e procurar seu advogado que vai derrubar o empréstimo. Não é assim que funciona, né?
É até interessante colocar que muitas das pessoas procuram, né? E falam assim: ah, porque eu financei o meu carro e eu fiz aqui, eu vou pagar dois no final. O que as pessoas têm que entender é que o dinheiro tem um custo para ele girar. A partir do momento que o banco fala assim: ó, eu vou te emprestar um dinheiro por determinado tempo, esse tempo tem um custo pro banco.
Exato.
Eu sempre gosto.
É o juro.
Que é o juro.
É o juro.
Né? Que é o juro. Eu sempre gosto de fazer um cálculo pro cliente assim: ó, tu pegou 50 mil emprestado aqui para comprar um veículo. Então coloque 1% ao mês em 60 meses. Então, a grosso modo, você vai pagar 60% a mais. Claro que é um cálculo bem simplista, só para entender. Então, assim, A questão muitas vezes é que o quanto maior o tempo que você vai ficar com o dinheiro, maior é o custo que você vai ter. Certo. É claro que nós temos situações que os bancos extrapolam e utilizam juros exorbitantes que dá a possibilidade de você, sim, fazer uma rediscussão no contrato, sim, né? Sim.
Estamos batendo um papo com o Diego Fernando Santos, especialista em direito bancário. Estamos falando sobre superendividamento, sobre empréstimos consignados. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Daqui a pouco vamos falar sobre Pix aí para o pessoal entender um pouquinho. Sai daí não, um minutinho só, estamos de volta.
Direito do Ouvinte com Paulo Santos no Jornal da Manhã. Tem um oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contato 3223-8880 ou exatacontadores.com.br.
Jornal da Manhã. Oferecimento. Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta, soluções em construções. Faça diferente. Faça sua obra com a gente. 3019-0279.
Santé Cancer Center apresenta Primeiro Sunset Run Along Pace Esportes. Dia 6 de novembro, corrida rústica com percurso de 7 quilômetros, desafio de grupos e R$4.000 em premiação. Além de espaço kids, música ao vivo e chopp gelado. Não fique fora dessa experiência. Garanta seu kit. Inscrições através do ticketesportes.com.br ou na Along e Pense Esportes. Corre garantir a sua inscrição. Patrocínio.
Pós-graduação de especialização em Direito e Processo do Trabalho, Compliance Trabalhista e Direcionamento para Magistratura da Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina, em convênio com a Uniplac. Você terá aulas com professores juízes que transmitirão a experiência tanto para aqueles que querem seguir a carreira de advocacia, como para os que querem passar em concursos. Aulas presenciais em Lages a partir de 18 de março. Mais informações, suporte@amatra12.org.br.
Exata Contabilidade. Atua no mercado há mais de 10 anos, atendendo empresas de serviços, comércio e indústria. Todos os tipos de tributação: simples nacional, lucro presumido e lucro real. A Exata Contabilidade realiza planejamentos tributários com segurança jurídica. Possui profissionais capacitados atendendo nos serviços fiscais, societário, trabalhista e previdenciário. Exata Contabilidade, na rua Frei Gabriel, 538, no Centro Executivo José Mon, quarto andar. 3223-8880.
Panificadora Miller, um novo conceito para melhor atender você. Aberta todos os dias das 7 da manhã até as 9 da noite. Além das delícias para você levar para sua casa: pães, bolos doces e salgados, café colonial e almoço todos os dias, inclusive domingo, em um ambiente diferenciado, no mesmo endereço, Avenida Luiz de Camões. Panificadora Miller, a mais completa da cidade, a qualquer hora do seu dia.
Pensando em construir, reformar, avaliar seu imóvel, elaborar seu projeto, emitir laudos ou fiscalizar obras? A Concreta tem as melhores soluções em construções. Faça diferente, faça a sua obra com a gente. Concreta Soluções em Construções. Entre em contato e agende uma visita. 998-130-114 ou 3019-0279. Nas redes sociais, @concreta_construção. Estamos prontos para te atender.
Clínica Veterinária Lages, tudo com o amor que o seu pet merece. Cirurgia, internamento, exames de sangue, ultrassonografia, raio-x, estética animal e pet shop. Clínica Veterinária Lages, Rua Frei Gabriel, 475. Plantão 24 horas pelo 991963251.
Todo dia é dia de Miatan. Confira nossas ofertas para quarta-feira. Coxão mole bovino verde com capa quilo, R$33,90 no clube. Frango a passarinho lar quilo, R$9,98 no clube. Leite Lativida, R$3,99. Vem para o Clube Miatan você também.
Grave bem esse nome: GS Prime.
Jornal da Manhã. Oferecimento: Hospital Veterinário Stouffi. Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenbahn, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense.
No seu rádio.
Jornal da Manhã.
RC7, 9:23 e de volta para você no Jornal da Manhã, a coluna Direito do Ouvinte com Paulo Santos, um oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. O contato é 3223-8880 ou também pelo site exatacontadores.com.br, segundo bloco com Paulo Santos.
Estamos de volta com Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando para você cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada. Hoje, batendo um papo sobre direito bancário, superendividamento, empréstimos consignados, fraudes em PIX, é o que nós vamos falar agora. E o entrevistado do dia de hoje é o advogado Diego Fernando dos Santos. Diego, primeiro bloco, falamos aí sobre modalidades de contratação, questões bancárias, entramos na discussão do empréstimo consignado, do superendividamento da população, você falou até do decreto e da modificação do decreto ali, que a gente pode chamar, simploriamente falando, de falência da pessoa física, né? E agora nós vamos pro segundo bloco do programa e tem um assunto que eu quero falar contigo, que é sobre a fraude no PIX, né? O PIX hoje de manhã ainda eu li uma reportagem no jornal e tem uma estatística lá de que entre a população de até 28 anos de idade, se não me engano, é a maior parcela de usuários do PIX do Brasil, né? Então, esse pessoal que não usa mais dinheiro físico, né? É só o PIX. Ele transformou a realidade das transações bancárias no Brasil, né? Facilitou a vida de muita gente, só que numa esteira ruim da coisa, como tudo tem o lado ruim da coisa, eu não sei se isso é exclusividade do Brasil ou não, mas não deve ser. A gente vê um monte de fraudes em PIX por aí afora. E normalmente eu consigo detectar quando na rede social que a gente usa aparece alguém comunicando que estão usando uma foto sua pelo WhatsApp pedindo dinheiro emprestado. Aquele velho golpe, né? Oh, pode depositar pra mim, amanhã eu te devolvo e tal, tal, né? E aí o convite inicial da nossa entrevista foi justamente nesse sentido, porque eu vi uma decisão do STJ responsabilizando a instituição bancária por causa dessa fraude, né? Então vamos bater um papo e explicar para nossa audiência um pouco dessa relação sobre o PIX e sobre o que pode acontecer, quais as consequências, né? A responsabilidade sua enquanto usuário do serviço bancário e a responsabilidade da instituição.
O que nós temos que ter em mente, a primeira questão, é que a partir do momento que você está usando o PIX, você tem uma relação contratual com o banco com o qual você tem a conta vinculada no PIX. E lá pelo Código de Defesa do Consumidor, o banco, ele é obrigado a resguardar todas as suas garantias. Ele tem que criar mecanismos para dificultar que hajam fraudes e automaticamente você seja prejudicado. Essas decisões que estão saindo hoje, elas são justamente no sentido de que há uma omissão por parte do banco em não observar que algumas transações estão fora de padrão, sim, né? Então o jovem faz lá um PIX de 20, 30, 50, 100, 200, daqui a pouco tem um PIX de 3 mil. Opa,
e
pera aí.
Reiterados, né? Às vezes são vários PIX de 3 mil reais.
O horário fora do padrão dele, porque o banco consegue com seus algoritmos entender qual que é o padrão de cada cliente, né? Qual que é o perfil lá do produto adquirido, né? Qual é a rotina, quais são os dias que mais utiliza. Então daqui a pouco lá num horário mais fora daquele padrão começa a aparecer tentativas, né?
Vamos dar um exemplo então, digamos que o correntista seja nesse padrão de transações pequenas, às vezes, mais espaçadas, e numa manhã ele faça lá, você deu exemplo de até 3 mil reais, né? Faça 4 operações de 3 mil reais com intervalo de 1 hora cada uma. Tá fora do padrão, né?
Tá fora do padrão.
O banco deveria detectar e bloquear.
Exatamente, exatamente. Mas o que é interessante, né? Agora no final de 2021 saiu uma resolução do Banco Central que trouxe a possibilidade de você reclamar perante o seu banco e tomar algumas atitudes, uma vez que seja constatada realmente essa fraude, né? As duas possibilidades hoje é no caso de suspeita de fraude ou até mesmo no caso de falha operacional por parte do banco.
Mas
né?
Quem é que vai pagar essa conta? O banco?
É, em tese é o banco. Ah. Então, o que que acontece, né? É, no caso de fraude, o que a partir do momento que a pessoa constata que caiu no golpe ou que a sua conta foi fraudada.
Vamos lá, qual é o procedimento?
A primeira coisa que ela tem que fazer, logicamente, é um boletim de ocorrência.
Certo.
E ela entrar em contato com os canais do banco e informar o que que aconteceu. Olha, eu fiz um Pix para conta pro CPF tal, porque nós sabemos que o Pix tem uma chave, né? E aqui até fica uma questão interessante que se você for fazer um negócio com quem você não conhece, anote, faz um print da tela, alguma coisa diferente para comprovar lá na frente caso seja necessário, né?
Entendi.
Então o que acontece? Faz o boletim de ocorrência e comunica à instituição bancária. A partir desse comunicado, e outra coisa, você tem 90 dias, segundo a resolução do banco, para comunicar, porque muitas vezes você não sabe da fraude no momento, sim, que ela ocorreu.
Às vezes
é
você vai 5, saber.
10, 15, um mês depois.
Sim.
Então, você tem até 90 dias para comunicar ao banco. A partir do momento que você comunica, olha, eu fui fraudado, tá aqui o boletim de ocorrência, aconteceu isso, que o banco vai fazer? Ele vai fazer um bloqueio naquela conta a qual foi depositada naquela chave Pix. Esse é o procedimento do banco.
Mesmo que já não tenha mais dinheiro lá.
É, aí que é a grande questão, porque se o cara é um fraudador, automaticamente ele não vai deixar nada naquela conta,
sim,
né?
Sim.
Mas esse é o procedimento que é feito, né? Então, e faz o bloqueio. A partir do momento que constata o valor lá, encontrou o valor, aquele valor é bloqueado e dá a possibilidade da outra parte, em tese, apresentar sua defesa, discutir, olha, o Diego alegou que o Pix que ele fez foi fraudulento. Não, mas... E automaticamente, se comprovar, é feita a devolução. Nos casos em que não tem, que o banco não consegue resolver nessa via administrativa, aí é só através de medidas judiciais, na qual o banco pode sim ser responsabilizado a fazer a devolução.
Que é essa decisão que eu vi do STJ que
exatamente. Falei, né? Por quê? Porque é a responsabilidade do banco manter todos os mecanismos de segurança em favor do correntista. Então, se ele não resguardar os direitos, é claro que aí não é da forma administrativa, só judicial.
Processo mas... judicial com todos os riscos que um processo judicial
lógico,
tem,
né? Lógico, lógico.
Todo custo, todos os riscos
exatamente.
Que um processo judicial tem.
Exatamente.
E com todas as possibilidades de múltiplos recursos do banco, porque advogar contra banco não é fácil, né? Você sabe mais do que você advogar contra banco, né? Porque a gente sempre fala isso, porque pela capacidade econômica do banco e a contratação de grandes escritórios é recurso de tudo e processo de muitos anos, né?
É a história da hipossuficiência, claro, da parte, né? Eles têm em tese dinheiro,
claro,
para manter aquele processo por
exato,
o tempo que for,
porque
né?
Vale a pena para eles manter.
Exatamente.
Enquanto eles não precisam devolver o dinheiro, eles estão ganhando dinheiro
exatamente.
Com aquele dinheiro, né?
Exatamente.
Entendeu? Então é isso. E na prática, Diego, tem aparecido muitas ações com relação a esse tema? Já tivesse algum resultado positivo nesse
tema? Já tem bastante. Tem um caso bem peculiar aqui em Lages, de um cidadão que foi fazer a compra de um carro pelo Pix, né? E descobriu que era um negócio fraudado e a gente conseguiu fazer o bloqueio do valor da...
Antes do valor se
nós conseguimos. Não sabemos se era exatamente aquele valor, sim, dele, mas sim. A conta tinha saldo. A conta tinha saldo. E daí aí nós conseguimos fazer o bloqueio. Mas assim, as consultas são reiteradas de pessoas que caem, principalmente nesse golpe do WhatsApp, né?
O golpe do WhatsApp.
Passa por um amigo, por um familiar, me empresta um dinheiro e naquele momento dá um branco nos olhos, a pessoa simplesmente faz, não verifica,
e tem,
né?
E tem algumas dicas que eu sempre procuro dizer, né? Assim, ó, certifique-se se é aquela pessoa que tá te pedindo mensagem, é ela mesmo, que ligue, né? Entendeu? Não acredite só na foto do celular.
Eu tenho um amigo meu que não mora em Lages e recebi uma mensagem dele semana passada. Eu tô com um problema financeiro aqui, você pode me emprestar R$500 mil?
Né?
Ele é o fazendeiro. Eu falei, poxa, eu acho que eu não vou conseguir
te ajudar. Eu não tenho 500 mil aí, né? Quem é que tem 500 mil, né?
Então, assim, só que é aquela história, eu não consegui, mas daqui a pouco alguém tenha, né? Depende, né? Pra quem
ou
é
tem parte disso, né?
Exatamente. Então, assim, é claro, a gente é um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas o golpe dos 100, 200, 300 reais aí, ele é bem corriqueiro.
É,
né?
O mais comum? Os valores menores ou os valores maiores
desaparecem? Que na verdade, o que acontece? O golpe do WhatsApp, ele tá muito relacionado que a pessoa, o golpista, ele vasculha, né? Então, por exemplo, lá, ele pega o contato no WhatsApp e tá escrito lá pai e mãe.
Ele vai direto nesse.
Ele vai lá e fala assim: ô pai, eu tô com um problema. E em tese você coloca um valor maior e em tese o pai e a mãe vão ajudar. E é ali que ele consegue trazer. Então ele vasculha aquela pessoa que tem um maior número de conversas, que o seu amigo mais íntimo, vamos assim dizer, e ele vai pontual, ele consegue fazer uma varredura, né? Às vezes ele chama de um apelido, ele já chega: ô fulano, como é que você tá? Então ele já quebra aquele paradigma.
Outro destaque que eu gosto de falar, que é importante a população atentar pra isso, é, estabeleça limites diários, né, de movimentação na sua conta, porque a conta vai bloquear e aí só com contato com o gerente do banco.
Na verdade, assim, uma vantagem que a gente estava falando da questão da desburocratização dos bancos digitais é que dentro do teu próprio aplicativo você consegue limitar, dar limites diários para suas transações. E você não precisa ir ao banco para aumentar caso um dia seja necessário, né? Então diminua esse limite, faça, né, com que automaticamente você diminua a possibilidade de um valor maior ser retirado.
Por segurança mesmo, né? Por segurança.
Outra questão também que está bem em voga e que as pessoas ainda não estão utilizando é a grande maioria hoje das chaves Pix ou CPF, né?
Sim.
E o CPF hoje está na internet de qualquer um. Então, na verdade, o que a gente indica? Todos os bancos digitais, eles têm a possibilidade da chave aleatória.
Que é um monte de número lá.
Você vai só fazer um copia e cola no teu celular.
Você não vai digitar aquela chave, né?
Não, então o que acontece? Dependendo da transação, usa a chave aleatória, né? Você vai lá, cada operação, o próprio aplicativo gera uma chave aleatória, você encaminha essa chave aleatória lá para aquela pessoa e você avisa: ó, isso aqui é uma chave aleatória. Lá no aplicativo dela, ela vai escolher a opção chave aleatória e vai simplesmente colar aquele número.
E detalhe, né? Acho que principalmente nas transações com pessoas que não são do seu círculo.
Exatamente.
Com pessoas em negócio, comprou alguma coisa na internet, exatamente, comprou alguma coisa, aí você evita usar o CPF, né? É interessante, é uma boa dica para que a população, para quem nos ouve aí, para quem é do meio, né, ouça e não tenha.
O que a gente está colocando é tentar evitar o CPF e o celular. Tem opções do e-mail, que já é uma coisa mais pessoal, mais que não é fácil de você encontrar na internet. Enfim, são tentativas a serem feitas para tentar diminuir o risco do negócio.
Né? Exato. Bom, e sempre que você tiver problema, seja com empréstimo consignado, seja com fraude Pix, a gente recomenda que procure o advogado da sua confiança para ver o que dá para fazer, se é que dá para fazer alguma coisa, porque ficar com a fraude não dá, né? Diego, não deu tempo de falar aqui sobre revisional de financiamento de veículos nem busca e apreensão. Te falei que o tempo voa aqui e o assunto é corrido. Mas foi um baita de um programa, foi uma baita de uma entrevista, exatamente para falar e para mostrar para a sociedade que existe sim possibilidade de litigar contra bancos, né? Não é aquela coisa impossível que todo mundo acha que vai perder. São ações mais demoradas, são ações mais longas que vão e parece que não acabam nunca, mas um dia tem fim, né? Então, o intuito do programa é justamente nesse sentido de esclarecer para a população os seus direitos, né? Quase que um direito do consumidor aqui,
exatamente,
né? Porque é uma relação de consumo, sim, estabelecida, né? E a gente tem que tomar cuidado e atentar sempre só para não cair nas, como você diz, nas letrinhas miúdas do final do contrato.
Eu acho que a grande mensagem é, independente de qual for a modalidade contratual, peça uma cópia do contrato, sempre que for fazer, procure ler, né? Nós sabemos que são contratos de adesão, que muitas vezes você está ali angustiado, precisa resolver aquele problema, mas você pode fazer uma consulta posterior com o profissional de sua confiança, né? Sempre vasculhe os extratos, no caso do consignado, vasculhe lá periodicamente a sua folha de pagamento, o seu contra-cheque, porque às vezes nós temos inúmeras situações que você faz a contratação de um empréstimo consignado e de repente apareceu mais dois que você não contratou e só depois de um tempo que você ficou, foi analisar e deu uma diferencinha lá de 50, 100 reais na tua folha de pagamento e você foi ver que foi um empréstimo não contratado. Então procurar se certificar das situações. E acima de tudo, entender que tem que brigar sim com os bancos, tem que brigar, não interessa se é 2, 5 ou 10 reais.
É seu dinheiro.
Porque se todo mundo brigar, e isso a gente já tá conseguindo mudar com o tempo, né? Estamos tendo várias decisões favoráveis porque as pessoas estão indo lá e brigar, estão brigando com o banco, né? Então não é porque você tá brigando com o banco que você vai perder. Quem tem o direito vai conseguir o êxito lá no final sem problema nenhum.
É isso aí. Diego, muito obrigado pela tua presença aqui, um prazer receber você no Direito do Ouvinte, um tema tão relevante. As portas e o microfone da RC7 estão sempre abertas. Suas considerações finais.
Doutor Paulo Roberto, eu agradeço o seu convite, obrigado pela oportunidade e precisando de nós, estamos à disposição.
Obrigado, em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito Ouvinte, até a próxima semana, um grande abraço a todos e um bom dia.